Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Oi, Clemente, bom dia.
Bom dia, Marilu. Bom dia, ouvinte.
Clemente, tem aqui uma notícia que é preocupante, né? Entidades representativas de trabalhadores perderam, em média, quase 80% de suas receitas em 2018, Clemente.
Bom, Marilu, isso é o reflexo imediato do impacto da reforma trabalhista e reforma sindical, que veio embutida na reforma trabalhista, uma reforma que visa quebrar a coluna vertebral dos sindicatos, atuando, por exemplo, na fragilização do financiamento dos sindicatos. A partir de agora, segundo a lei, os trabalhadores, para contribuir com a chamada contribuição sindical, que é um desconto de um dia de trabalho por ano para financiar os sindicatos, para fazer essa contribuição, antes um desconto obrigatório, porque se trata de um imposto, e há um questionamento, inclusive, na justiça, frente ao impacto dessa medida na legislação, dizendo que ela não é constitucional, porque trata-se de um imposto, e para ser alterado teria que ter um outro processo legislativo, diferente desse que criou a reforma trabalhista. Mas apesar desse questionamento ainda não ter sido tratado na justiça, já há implementação da regra, fazendo com que o imposto não seja mais descontado e, a partir de agora, o trabalhador que queira contribuir com o seu sindicato deverá fazê-lo individualmente e, se quiser fazê-lo por meio do desconto na folha de pagamento, deverá entregar uma carta assinada ao empregador dizendo que ele quer descontar para o sindicato. Medida, inclusive, que a OIT consigna como uma medida antissindical, porque visa constranger os trabalhadores a não fazer esse ato diante do medo de que a indicação de que ele quer contribuir para o sindicato enseje por parte do trabalhador a demissão do trabalhador. Portanto, uma iniciativa que visa tirar da base da empresa aqueles trabalhadores que têm vínculo com o seu sindicato. Como isso entrou em vigor e não há mais o desconto obrigatório e há uma incerteza muito grande frente a todos os mecanismos que possam gerar esse tipo de contribuição, especialmente o medo dos trabalhadores de indicar individualmente a contribuição ao seu sindicato. Os dados até março e abril indicam que 80% da receita que deveria ter entrado nesses meses não entrou na conta dos sindicatos, portanto não houve o desconto por parte dos empregadores para o financiamento do sindicato. Os sindicatos estão tomando a iniciativa de discutir esse assunto nas suas assembleias, deliberar nas assembleias para contribuição, mas os empregadores não têm aceitado a deliberação de assembleia, em alguns casos, em outros casos têm aceitado, e, portanto, começa um novo processo de busca de financiamento, além do questionamento na própria justiça. Esse resultado é aquele relacionado, portanto, ao desconto obrigatório do imposto sindical, algo que ocorria até o ano de 2017. A partir de agora, não mais foi feito nesse ano esse tipo de desconto e, portanto, em relação a essa receita específica, há essa queda. O sindicato está buscando outras formas de financiamento, especialmente vinculados à contribuição, à negociação coletiva, ao acordo, à convenção coletiva, que uma vez fixada pelo sindicato, no entendimento do movimento sindical, deveria repercutir em uma contribuição por parte do trabalhador, ou seja, para ele ter aquele direito, como sempre foi no movimento sindical ao longo da sua história no Brasil e no mundo, o trabalhador contribui, porque o sindicato é seu instrumento para construir os seus direitos, no caso do Brasil, por meio das convenções e acordos coletivos que definem um conjunto de regras, piso salarial, direito em relação à saúde, à educação, à proteção, ao contrato de trabalho, à jornada de trabalho, ou seja, são dezenas ou centenas de cláusulas que os sindicatos conquistam na negociação coletiva e que deveria fazer parte, portanto, da retribuição que o trabalhador dá para que o sindicato consiga desenvolver esse tipo de ação. É uma disputa evidente. O objetivo da lei, da iniciativa, é quebrar a coluna de financiamento dos sindicatos. porque os trabalhadores fazem a resistência por meio do sindicato a esse conjunto de mazelas que a reforma trabalhista visa criar, que é precarizar as condições de trabalho, fragilizar contratos, convenções, jornada de trabalho, reduzir direitos. E se o trabalhador não tiver a clareza de que o sindicato é seu grande escudo de proteção, a lei veio auxiliá-lo justamente para que ele quebre a coluna do sindicato. Ao quebrar a coluna do sindicato, na verdade, o trabalhador está contribuindo para destruir os seus próprios direitos, e, na verdade, fazendo uma ação contra ele mesmo. Por isso, é importante que todos tenham clareza da importância do papel do sindicato, inclusive do seu financiamento.
Agora, Clemente, então, como você já falou em outras vezes, né? Agora, este, né, momentos, né, de direitos trabalhistas destruídos, esse é o momento de se sindicalizar, né? Quem não tiver sindicalizado, é importante procurar o sindicato justamente para fortalecer o sindicato e fortalecer o seu próprio direito, não é?
Exatamente. É o momento do trabalhador observar, digamos, o jogo na sociedade, o jogo que o setor empresarial e parlamentares fizeram no sentido de justamente quebrar o sindicato, que é um instrumento de defesa, o escudo protetor dos trabalhadores. E nesse momento, mais importante ainda, mais do que no passado, porque agora o jogo é muito mais pesado, é final de campeonato e o trabalhador tem que estar junto com o seu sindicato. Se tem alguma crítica ao sindicato, se acha que o sindicato não está fazendo alguma coisa certa, tem que ir para a Assembleia, tem que ir para a diretoria, tem que reclamar, mas tem que estar junto com o sindicato. É que nem na família, a gente pode brigar com todo mundo, mas tem que estar sempre junto, tem que estar junto brigando para que as coisas sejam melhor. No sindicato, da mesma forma. E a sindicalização é o melhor instrumento, ou seja, é aquele compromisso de associação, de que estamos juntos para lutar juntos, e é só assim que a gente conseguiu ao longo da história os direitos. Os direitos não vieram de graça, não vieram por dádiva. Vieram porque os trabalhadores se associaram, se juntaram, se uniram e foram capazes de lutar por aquilo tudo que a sociedade tem hoje. Grande parte fruto da luta sindical.
Pois é, Clemente. Agora, é importante, né, o que você está falando, porque muitas pessoas, né, falam, né, repetem sem conhecer, né, sem ter um conhecimento profundo sobre a questão dos sindicatos. Ah, o sindicato não faz nada, o sindicato isso, fica só reproduzindo e não vai à Assembleia, não se envolve, não sabe o que está passando e só repete. Né? Então, é um momento realmente para a pessoa se conscientizar disso. Né? E a mídia tradicional acaba colaborando com isso, né? Veja bem, vai tirar mais, vai descontar do salário do trabalhador, né? Nesse tom pejorativo, né? Você sente isso também, né, Clemente?
Exatamente. É só o trabalhador começar a comparar. Compara o que ele tem de direitos na convenção coletiva e aplica só a lei sobre suas condições de trabalho e vai ver qual é a diferença. Ao invés de ter o piso salarial da categoria, que ele receba o salário mínimo. Ao invés de ter a hora extra com os adicionais que a categoria conquistou, vai ter aquilo que está na lei e já vai começar a ver a diferença econômica. Mas também tem a diferença, por exemplo, na hora de implementar seus direitos. Se nós olharmos na Justiça do Trabalho, os 10 principais motivos de ações na Justiça do Trabalho são fraudes e erros na hora da homologação, na hora da rescisão. O empregador demite o trabalhador e não paga seus direitos. Agora a lei diz, se o trabalhador assinar a homologação, mesmo que ela esteja errada, o trabalhador está dando quitação final à empresa. Portanto, se o trabalhador abre mão do sindicato nessa hora, ele está provavelmente sofrendo uma fraude que ele não está observando, portanto, está deixando de receber o seu direito. E é evidente que a ideia dominante é dizer que o sindicato não serve para nada. O trabalhador não é bobo, o trabalhador sabe qual é o papel do seu sindicato. É evidente que o sindicato tem que fazer seu trabalho de base, tem que ter algo junto aos dirigentes, tem que ir os militantes irem aos trabalhadores, conversar, discutir, especialmente aos mais jovens, que muitas vezes não conhecem a história dos sindicatos, acham que os direitos que estão aí na rua são dádivas, foram dados pelo governo ou por alguém. E esquecem que esse alguém, na verdade, é o sindicato. Foram milhares e milhões de trabalhadores que lutaram, muitos que deram a vida por aquilo que nós temos hoje, de liberdade, democracia e dos direitos trabalhistas. É o sindicato o grande instrumento. E, aliás, os estudos do FMI, do Banco Mundial, mostram que sociedades que não têm sindicato forte são sociedades mais desiguais, ou seja, os sindicatos são instrumento no mundo todo para reduzir a desigualdade e melhorar o padrão de direitos e de proteção social.
Puxa, muito bem, Clemente. Muito obrigada aqui por toda essa sua análise tão qualificada. Um grande abraço, Clemente.
Um abraço.
Até mais. Falamos com o Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIESE.